queijo.
Guai, Mercado Central, Mercado Novo, Pampulha, Praça do Papa, Santa Teresa, cervejaria, restaurantes, um tanto de trem.
Vai, diretor, solta aí hoje.
Tanto de trem.
Solta o som, compadre.
Ele tá fazendo charme hoje pra começar, não tá?
Ele tá.
Beleza. Pessoal, eu vou puxar...
Venda Nova.
Eu vou puxar a regional do Venda Nova. E...
Venda Nova tinha Forró do Mangabinha?
Forró do Mangabinha era, não era?
Gente, Forró do Mangabinha, eu era zoado no colégio por conta do Forró do Mangabinha.
Por quê?
Porque tinha... Era Forró 1 no bairro Planalto, Forró 2 na Sagrada Família, que é onde era morava.
Uhum.
Forró 3... Não lembro onde que era. Eu acho que tinha uns 6 Forró do Mangabinha. Eu tenho quase certeza que tinha um Forró do Mangabinha em Venda Nova.
Vou olhar aqui. Das atrações eu não coloquei ele, não.
Não?
É.
Você lembra? Será era que famoso.
Não, Forró do
Nossa, é. Aí os meus amigos ficavam zoando. Forró um bairro Planalto.
Isso traumatiza a vida, né?
É, Forró.
Eu amava Forró, mas eu não lembro.
Você gostava de Forró?
Eu amava. Lá pro Multishow.
Não, lá era bom demais.
Nossa, eu amava, assim, real. Eu dançava muito. Assim, não é que eu dançava muito, que eu era ótima, eu dançava muito, muito
era
tempo,
bom,
entendeu? Ah. E aí, só que eu era adolescente, eu não podia entrar, porque era 18 anos. Então, minha mãe ia comigo na porta dos lugares de forró pra falar com a pessoa da portaria e falar, deixa essa menina entrar, pelo amor de Deus.
A menina quer dançar, eu não aguento mais essa menina dançar na sala.
Ela não quer catuaba, ela só quer dançar.
Ah, é daí que vem a herança da catuaba.
É, catuaba.
Sabe o que eu lembro do Lapa? Eu lembro do Manitou.
Você
lembra do
Manitou
tocando lá, pô, mó bom, cara.
Sabe qual que tinha uma Moricana também?
Uma Moricana, era na Pernambuco.
É Vila Moricana.
Mas aí não era forró,
pagodinho
era
pagode. Da Moricana, era bom. Quem foi, foi. Nossa.
Mas isso nós vamos falar, vai ser na região centro-sul, é isso?
Tá, isso mesmo.
Porque a gente tá falando de Venda Nova.
Vem com Venda Nova, vem comigo.
Então vamos.
São 39 bairros, 280 mil pessoas, 64 mil domicílios.
Isso é uma cidade. Informação Wikipédia do...
Isso aqui é uma cidade, tá?
É,
podemos considerar o Venda Nova uma cidade.
Quantas mil pessoas?
280 mil pessoas na regional. Olha que mágico.
Eu acho que é mais que Mariana.
Pô, bobear mesmo.
Eu acho que quando eu trabalhava lá era 60 mil habitantes.
Não.
Eu sou péssimo pra guardar negócio de habitante, gente.
Assim,
é sempre na
teoricamente, taxa 90% dos municípios de Minas Gerais, assim, tem muito poucos habitantes. Muito
então
menos.
Era igual o caso do Barreiro, né?
Não,
Venda Nova quase dá pra emancipar.
O Barreiro é a 8ª cidade mais populosa de Minas Gerais. Aí Venda Nova também tá perto, porque o Barreiro tem 300 e tantos mil, Venda Nova tem 100 mil a menos, vamos botar assim.
Tá. Nossa, muito grande.
E qual que é a história da querida Venda Nova?
Por que chama Venda Nova?
Ah,
tem uma venda velha?
Isso, tem? Você não tá errando não, é isso aí.
É.
Lá no século XVIII tinha os tropeiros.
Ah.
E os tropeiros faziam a rota do São Francisco. Tanto de cima pra baixo, ou daqui pra Bahia, etc. E o Venda Nova, a Venda Nova lá, ele era um ponto de parada. Então eles faziam um descanso ali, etc. Tinha um comércio, etc. E nessas idas e vindas, vamos dizer assim, tinha realmente uma venda. E abriu uma venda muito maior e muito melhor. E quando ela abriu, os tropeiros apelidaram ela de Venda Nova.
Ah.
E o papel dela foi tão significante
pra
essa população e pra essa passagem, região, que popularmente ficou como Venda Nova e oficialmente depois continuou como Venda Nova.
Nossa.
Então, sim, vem de uma venda, que é a Venda Nova.
Entendi.
E esse virou o novo. E o legal do Venda Nova é que é o seguinte, ela também tinha áreas como o Barreiro e outros regionais de já existir como uma regional até um pouco independente de BH. Somente em 1948, o então prefeito Otacílio Negrão de Lima, que dá nome à nossa lagoa, ele anexa Venda Nova realmente a uma regional belo-horizontina. Então você vê que ela vai crescendo e desenvolvendo de uma forma não tão oficial assim. Uma coisa super interessante do Venda Nova é que a rua Padre Pedro Pinto, que é uma das principais lá, também tem a
Papepinho, carinhosamente chamada de Papepinho. Papepim.
Papepim podia ter sido até o nome do podcast, hein?
Papepim.
Popopó, Papepim.
Papepim é ótimo, gente. Papepim é muito fácil falar.
Ela tem uns 6 quilômetros de extensão. Ela é a segunda rua maior de Belo Horizonte.
Nossa.
A primeira o Felipe vai falar quando chegar na regional dele, tá? E antes dela ser oficialmente, digamos, anexada a Belo Horizonte, ela era administrada por Sabará e Santa Luzia ia se dividindo ali nessa administração, tá? Com a construção de Belo Horizonte, foi se expandindo também a regional de Venda Nova, tá? Por quê? Quando começa a desenvolver a Antônio Carlos, o aeroporto e aquela região ali da Pampulha, automaticamente o Venda Nova faz divisão ali, também foi se expandindo. E ocorreram, como não sabe, até pelas nossas lendas urbanas que a gente já contou aqui, né? Ocorreram muitas desapropriações do Curral do Rei. Então, quando desapropriava, de uma forma ou forçada ou amigável, foi essa regional que foi absorvendo muito das pessoas que moravam nas desapropriações.
Entendi. Tá?
Entendi.
E o legal é que é o seguinte,
Vilarinho ali.
Vilarinho, que a gente sabe que alaga nas chuvas, que é um problema crônico ali da região. Então. O legal é que na época dos tropeiros, entre Venda Nova e o centro de Belo Horizonte, demorava-se 2 horas para fazer o caminho. Entre terras, cavalos, etc. Então, realmente...
Aí hoje demora esse tanto por causa do trânsito.
Coisas que não mudam. Lá é um chãozinho.
E nessa... Quando a gente fala desse desenvolvimento, que eles vão loteando a Pampulha e tudo, alguns loteamentos foram sendo feitos, digamos assim, na marra. Foram loteando de forma não muito organizada junto à prefeitura. A prefeitura também devia... Não tá tão lenta com isso. Então, a própria população, ela foi tomando conta dessa regional. Então, uma coisa super legal de Venda Nova é que a gente fala que é uma comunidade raiz.
Entendi.
O que significa isso? A associação dos bairros lá, ela mesma arrecadava dinheiro nas rifas da igreja. Ela mesma fazia o junta-junta para construir calçada, rede de saneamento. Eles construíram a rede elétrica. Eles não dependiam da prefeitura. A prefeitura demorava, eles pegavam e faziam.
Mas isso também acontece em outras regiões também. Que eu
olha
estudei,
que legal, né?
Que eles foram se apropriando do espaço e aí a prefeitura não dava nenhuma assistência, eles tiveram que pegar na marra.
E você pensar que isso é tudo deve ser relativamente recente, né? Isso tem desde quando?
Super recente, por exemplo.
Pensar que se Belo Horizonte
gente,
tem
BH,
120 e poucos anos.
É um bebê, né?
Céu Azul, que é um bairro super famoso da regional Venda Nova, ela foi ter saneamento básico em 1990.
Pra
você ver, talvez ela tenha quase 100 anos de existência. Em 90 ela foi ter saneamento. Aliás, dentro dessa questão da população pegar e se virar, ali começa um pouco da poluição da Lagoa da Pampulha, porque não havia saneamento básico. Então o esgoto era jogado na rua e de forma irregular. O que a própria população foi fazendo? Uma rede de esgoto.
Entendi.
Só que, automaticamente, onde é que essa rede de esgoto desencadeava?
Na
lagoa. Aonde é a lagoa.
Entendi.
Então, ali começou essa questão da poluição, que todo mundo sabe que hoje as grandes cidades acabam poluindo, isso até em Rio de Janeiro, polui a Guanabara, aqui polui Pampulha, todos os outros bairros também acabam desaguando lá de alguma forma, mas Céu Azul e alguns bairros de Venda Nova começaram essa rede de esgoto desembocando lá, vamos dizer assim. Ali tinha a bacia do Córrego Vilarim, que hoje a gente conhece quando tem essa questão da enchente, vem porque, igual a Virgínia fala, em alguns casos, impressionante como Belo Horizonte foi tampando os seus rios e os seus córregos. Diferente de muitas cidades que a gente já viu pelo mundo, né? Que deixou aquilo ali acontecer. E, nossa, é até um legal da gente poder estudar por que isso ocorreu, né?
Tem até um livro, assim, um livro de um autor aqui de Belo Horizonte que chama... eu não vou lembrar o nome dele. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco, porque eu já cobrei dele pra lá no meio de BH a gente ter o livro dele há muito tempo. Chama Rios Invisíveis. Ele conta um pouco sobre esse histórico da cidade de cobrir os rios, né? Porque essa história de cobrir os rios, eu acho que tinha a ver também com uma onda sanitarista, porque tipo, todo o esgoto era desaguado nos rios, era um hábito, uma premissa da época do pessoal tipo, pegar todo o esgoto, em vez de ser fossa, vamos desaguar ali no rio, ali que tá tudo certo. E aí com isso foram poluindo os rios, e aí tinha necessidade de ir canalizando eles de alguma forma ali. E também tem o errado de ter ocupado na margem dos rios, né? Porque atualmente, se você vai fazer qualquer... se você tem, por exemplo, um curso de rio natural, assim, tipo, você vai num sítio, alguma coisa, você tem uma margem, sei lá, de 25 metros para cada lado. Então, você tem que afastar muito para se ocupar, porque justamente porque o rio ele inunda. Então, assim, o rio coberto ou não, a geografia do lugar ali foi feita para inundar. Então, por isso que acontece esses desastres aí, às vezes, gente.
Pô, legal.
Eu acho que vai chegar uma hora que... Será que dá para reverter?
Ó, e tem muita cidade no mundo que reverte, mas assim, é uma medida tipo mega, né? Você tem que mudar muita coisa.
Provavelmente a gente não estará, não vamos estar mais aqui.
Igual o metrô de Belo Horizonte, talvez, eu espero ver.
O bom é você ter falado sobre o metrô, algumas peculiaridades do bairro. Venda Nova tem metrô.
Venda Nova tem metrô.
Olha que legal. Venda Nova tem uma lenda urbana, que a gente já falou aqui, que é o...
Capeta do Vilarinho.
Capeta do Vilarinho. Super
dançante. Dançava forró com a Virgínia. Lá no Lapa.
Lá no Lapa.
É, exatamente.
Ou lá no Mangabinha.
Lá no Mangabinha. Ele tem 9 parques. O Venda Nova é um campeão de parques. É a regional que mais tem parques em Belo Horizonte. Novamente, BH tem em torno de 74 parques. 9 são no Venda Nova. E ele é um bairro que a gente, às vezes,
bem
acaba não indo em todos os parques. A gente, naturalmente, os parques da Centro-Sul têm mais fama, né? Parque Municipal, Mangabeira, etc.
Sim.
Mas o Venda Nova tem 9 parques. Venda Nova tem a tricampeã do Carnaval de Belo Horizonte, a Acadêmicos do Venda Nova. Super legal.
Eu nunca vi o desfile.
Eu também não.
A Praça da Estação acontece, acaba que tá todo mundo na cachaçada ali em outros lugares
nos
da cidade, né?
Não, mas é porque Belo Horizonte antes sempre teve esses desfiles, só que eu, particularmente, nunca fui. Eu comecei a interagir com o Carnaval da cidade por conta dos blocos mesmo.
Sim.
Né?
Venda Nova tem uma história super bonita com o futebol. O Venda Nova tem o Venda Nova Futebol Clube, que é um clube do bairro. E esse clube, por exemplo, revelou o Fred, que hoje joga no Cruzeiro, o Palhinha, que também jogou no Cruzeiro, e o Euler, que é o filho do Vento, jogou no América e no Atlético. E olha que interessante. E assim, ele revela vários jogadores para as bases, então os jogadores saem muito novos ali e vão para as bases dos 3 times maiores.
E existe ainda esse Venda Nova?
Existe, o pessoal tem muito carinho, não deixa acabar por nada. É sustentado com o dinheiro do pessoal do bairro, com os pais dos meninos, é super legal. E a história do Euler, quando foi trocado, olha que interessante. Ele foi trocado por beliche, travesseiro, bola, colchão, chuteira e 5 jogadores. Então ele e mais 4 jogadores, o América deu isso tudo pro clube. E depois ele vem a estourar e gera milhões de reais. Mas olha que legal, foi trocado pra dar estrutura ao time que ajuda as crianças do bairro. Então quem é do bairro, ama. Tem a Igreja de Santo Antônio, que é uma igreja super legal, que é uma igreja matriz que fica no alto, tem toda uma... Aquele perfil de cidade interior mineira?
Sim.
Exatamente. Aquela igreja, se você vê a igreja de frente lá em Venda Nova, você realmente acha que você está vendo uma igreja de interior. Tem toda essa a população, abraço.
Por tudo que você está falando aí, eu acho, imagino que lá deve ser bem assim, uma vibe de interior, né?
Ela perdeu muita calmaria, os próprios habitantes hoje falam isso, porque foi tendo as coabs, né, os conjuntos habitacionais, e realmente com 280 mil pessoas,
muita
ela foi perdendo.
Né?
Uhum. O que é legal também, Venda Nova é de onde veio o nosso querido Geraldo Magelo, ceguinha de Venda Nova, divertidíssimo. Voltou pra rádio aí agora, tá aí dando show, super divertido. Venda Nova tem 2 cemitérios. Olha que interessante, às vezes a gente...
O Bruno...
Ele é fixado
então,
no cemitério,
eu ia falar isso
né?
agora, porque
não,
ele...
Não, faz parte. O cemitério conta a história da cidade.
É,
olha
não,
que legal.
Verdade,
ele é fixado
assim,
no cemitério.
De novo, Belo Horizonte tem 6 cemitérios.
2 estão lá.
2 estão lá e 2 estão ali na regional que o Felipe contou, que é o
Bonfim
e o da Paz. E o da Paz. Olha que legal.
Do Apache?
Da Paz.
Do Apache?
Como é? Floresta...
Floresta Filarmônica.
Venda Nova tem metrô. E como atrações que eu coloquei, olha que legal. Tem o Parque Serra Verde, que é lindo um parque. Você anda pela serra, realmente. E o pessoal faz de tudo para manter aquilo ali, porque ocorreram algumas novas ocupações, a prefeitura também acaba querendo ter que transformar aquilo em novos negócios, vamos dizer.
Sim.
Mas o parque é maravilhoso, é um super programa.
Parque Serra Verde?
Parque Serra Verde. Super legal, um programa que realmente faz de trilhas, etc. Vale a pena conhecer. Tínhamos o Hipódromo de Belo Horizonte, que era o Jockey, né? Que ficava no Serra Verde, que depois ele foi desapropriado para virar a cidade administrativa, então onde ele era o Jockey. tá? Depois
Serra Verde não é cidade administrativa, não, né? Pelo amor de Deus.
Não,
né?
Ali era um...
Tem um parque maravilhoso, é cidade administrativa.
Não, o Jockey era cidade administrativa.
Ah, eu lembro do Jockey ali.
É. Depois a gente vai contar a história do Jockey quando a Virgínia contar um caso de outro bairro. Sesc Venda Nova, que é super
sucado. Tem o Sesc Mantiqueira também.
Você sabe que o Sesc Venda Nova, por exemplo, a seleção brasileira em época de Copa do Mundo, ela treinava no Sesc.
Ah, é?
É. É, são fortes os Sescs. Tem dois Sescs fortes lá, o Sesc Venda Nova e eu tenho o Mantiqueira também.
Nós temos o querido Baile da Saudade.
Ah, esse baile é famoso.
Famosíssimo, e todo mundo conhece e tal. E alguns nomes interessantes de bairros, como Copacabana, eles fazem algumas referências, Lagoa, Leblon, eles fazem algumas referências aí a outros bairros de outros, outros estados e cidades, etc. E é uma, de novo, quem mora no Venda Nova não se vê saindo de lá, isso eu gosto muito quando tem essa peculiaridade. Óbvio que cada um que tem o seu bairro tem um pouco disso, mas realmente um bairro que tem 64 mil casas, tem essa história dos tropeiros e tudo, eles têm uma história deles, eles cuidam do bairro deles e isso é muito legal. Então, Venda Nova tem o nosso parabéns aí, o nosso carinho de regional.
Isso aí, gostei, gostei. Gostou? Gostei.
Voltando mais um tanto de trem. Hã?
É isso?
Gente, não tô entendendo mais nada. Tô voltando.
A gente tá
tal,
muito
né,
palhacinho. A gente tá muito palhacinho.
O show que vocês tomaram.
Foi.
Isso aqui tá sendo gravado no dia que lançou lá no Café Patalho.
Hoje nós estamos lançando. Ah, gente, vamos fazer um brinde aí? Vamos fazer um brinde com a água.
Bate os copos só pra fazer barulho.
Hoje é o lançamento que a gente fez, isso, né? Hoje é que dia? Tem que ser uma data pra ser lembrada. Hoje é dia 6 do 11.
6
do 11 de 2019,
lançamos... Por que você fez 12 do 12?
Hã?
Por que foi 12 do 12, hein?
Por que a gente lançou?
É, ué. Não era meio de 12?
Meio de 12, por causa do aniversário da cidade.
Ah. Pra ninguém esquecer a data do aniversário da cidade, a gente fez... Todos os nossos episódios vão ser postados às quartas-feiras, nessa primeira temporada, né?
Sim.
Meio-dia e 12. Que para o aniversário de Belo Horizonte, pra quem não sabe, é dia 12 de dezembro.
É isso aí, de 1897.
É isso? Eu só peço pra guardar a data.
Um bebê de cidade.
E aí nós vamos até colocar aqui, ó, um pouquinho do áudio que a gente fez lá no Café Palhares.
É verdade.
Nós vamos colocar aqui pra vocês escutarem o que a gente fez. Deve estar um pouco de barulho aí no fundo aí, mas vocês escutam e depois nós vamos retomar aqui com a Regional
Norte.
Isso?
Isso aí.
Beleza.
Fechou.
Pessoal, boa tarde. Já são meio-dia e 12, já passou um pouquinho, né?
Um pouquinho,
porque
já atrasou,
já é o lançamento, é lançamento ou inauguração?
Lançamento.
É inauguração é de loja, né?
Ou foi feito com carinho, hein?
É o lançamento do Tanto de Trem.
Tanto de Trem.
Nós estamos aqui no Café Palhares.
Isso. É Tanto de Trem ou Tanto de Trem?
Ou você sabe, né, que eu acho que é Tanto de Trem.
É Tanto de Trem. Pois é, nós vamos comer aqui o caol, que é famoso aqui, pra celebrar essa data importante, que é esse lançamento. Marco. É um marco.
E vamos fazer um brinde também.
É um marco pra gente. É um marco pra cidade.
Pra cidade,
também.
Com certeza.
É muita pretensão achar que é marco pra cidade?
Será?
A gente é um pouco convencido. Mas a gente quer falar de Belo Horizonte, então pra quem ama, acho que vai gostar.
Isso, enaltecer essa cidade.
Vamos mudar os olhares, né?
E nós estamos aprendendo juntos, né? Porque, por exemplo, Bruno com dois N's, veio aqui nessa celebração no centro da cidade de carro. Que pessoa que vem pra Belo Horizonte no centro...
Errou rude.
Então nós estamos aprendendo. Então a gente quer...
Isso, dividir e compartilhar.
Ó,
pelo menos eu parei do lado da galeria do ouvidor, então na volta, quem sabe um caldo de cana com um pastel ali, hein? Desculpa que eu precisava.
É isso aí. Aí, ó.
Já temos seguidores aqui.
Nós já estamos tomando a cerveja aqui, o chope, pra daqui a pouco a gente comer nosso caol.
Maravilhoso.
Um beijo pra vocês.
Beijo,
pessoal.
Vamos voltando aqui com a Regional Norte.
Voltando a transmissão.
Alô, você. Seguinte, até uma coisa super curiosa de Belo Horizonte, antes de eu adentrar a regional, Belo Horizonte, sabia que Belo Horizonte tem 11 mil ruas?
11 mil?
11 mil ruas.
O BH é muito grande, né?
Muito grande. Sabe quantas avenidas você acha que Belo Horizonte tem?
se tem 11 mil ruas, deve ter, sei lá, 5 mil avenidas?
300 avenidas.
Uai!
Olha que legal.
Olha!
É. Tem, ó, só por curiosidade, a Lagoa da Pampulha é a avenida mais longa da cidade, com 18,6 km. Depois tem a Tereza Cristina, que corta 21 bairros. A Avenida do Contorno é a terceira, Cristiano Machado, Amazonas, etc. Tem as ruas que a gente já falou em outros episódios. Mas é super bacana, né? A gente às vezes não para pra pensar nesses dados. E BH tem 11 mil ruas. Eu particularmente não sabia disso antes
também
de pesquisar.
Também não, nossa.
Tá.
Mudou minha vida.
Ah,
é. Mudou minha vida. Mudou
não,
minha
mas
vida.
É legal pensar mesmo. Porque a gente às vezes fica... A gente não tem a real dimensão, né?
Se tivesse no Show do Milhão, quantas ruas tem em Belo Horizonte? Já sabemos.
É verdade.
Olha,
ajudas
olha
dos universitários.
Show do Milhão.
Pra você
gostar.
É importante.
Eu
você
também.
Tem uma loja do Made in BH. Oh. Você, olha aí, isso aí é uma coisa que você pode colocar na sua loja.
O quê?
Se cada rua fosse um produto, aí ó, quanto que você não ia ganhar vendendo os produtos?
Hã?
Não.
Hã? Oi? Que é?
Ele quer que você coloque um produto de cada rua.
Ah, tá. Parabéns.
Uai,
misericórdia, vai ter que fazer o mercado novo inteiro só de produto.
11 mil produtos.
Aí a oportunidade, hein? 300
Nossa.
Avenidas.
Vai ser, imagina, vai ser o Made in BH, vai ser um Leroy Merlin.
Vamos lá sobre a Regional Norte. 45 bairros, 3 parques, 204 mil habitantes, 50 mil e 1 mil domicílios. 90% dos domicílios da Região Norte são casas. Então, dentro
Nossa,
de uma cidade
bom, né?
verticalidade,
tá preservada, né?
De uma verticalização ferrenha de BH, né? ali se manteve com carro.
Nossa, gente, é impressionante essa verticalização.
Eu acho muito. Porque, assim, ó, voltando pro bairro Centro-Sul de Lourdes, eles estão destruindo um tanto de casa linda, maravilhosa,
Exato.
E vão fazer prédios ali, sabe?
Talvez o Cidade Jardim virou o único bairro aqui.
E eu acho que o mais difícil é porque as casas mas na região central são mais caras, né? Então, assim, são muito caras. É quase inalcançável, assim, né? Então, acho que as pessoas, pra morarem em casa, acaba escolhendo bairros mais afastados também, né?
Isso.
Não é?
Como um parâmetro aí que a gente teve quando na construção da cidade, essas regionais, digamos assim, fora do Centro-Sul, tiveram essa questão de absorver a população que não ia ou não trabalhava ou que acabavam as obras iam se movendo, né, para as regiões em torno, e a Região Norte não fugiu disso. Antigamente ela fazia parte da administração de Santa Luzia, então também novamente ali Santa Luzia, Sabará, essas outras cidades em torno da região metropolitana cuidavam dessas áreas aí antes de Belo Horizonte oficializá-las. Tinha uma bacia do Ribeirão do Onça, que ela foi ocupada antes mesmo de BH, e ele tinha um apelido do Povoado do Onça.
Isso tudo da Região Norte.
Tudo da Região Norte. E ali onde era esse Povoado do Onça, apelidado, é onde é o bairro 1º de Maio. Que é um bairro até famoso ali pelos metrôs, pelo entrocamento ali.
Sim, tem uma estação
1º
de Maio.
É muito famosa, quem passa por lá, ali você vai acessar um pouco pra frente o Floramar, o próprio bairro Guarani, que também super frequentado. E aí, contando um pouco dessas histórias, desses bairros e das décadas, é o seguinte, quando começa a desenvolver, principalmente na década de 50 e de 60, a região do Venda Nova e da Pampulha, começa a surgir os bairros, por exemplo, Planalto, Vila Clóris, São Tomás, que também são bairros aí que muita gente...
Ah, o Planalto eu tenho certeza que tinha Forró do Mangabeira.
Tinha?
Tinha.
Era o primeiro, segundo?
Era o Forró 1, bairro Planalto.
O primeiro, bom. E uma história legal que tem da Regional Norte é o seguinte. Em 1927, onde o bairro São Bernardo, a prefeitura ela quis abrigar os moradores da Pedreira Prado Lopes. E eles não aceitaram morar lá.
Ah, claro que não.
Porque
só gente boba que sair do centro e ir pra mais longe.
Como a prefeitura não conseguiu fazer esse alojamento, eles ali virou um campo de aviação, que depois viria a virar o aeroporto da Pampulha. Ali era pra ter, porque como a Pedreira, igual você já contou no episódio, ela ajudou na construção de Belo Horizonte, ali era uma pedreira realmente.
Sim.
E eles tiveram que fazer um aeroporto no lugar. Então olha aqui como é que de uma situação surge algo que não estava dentro dos planos e tudo mais. Assim como algumas outras regionais, a Regional Norte também ela veio de uma ausência de planejamento. E isso foi transformando até hoje, talvez um pouco que a gente vê de trânsito, alguns outros problemas com as chuvas, vem um pouco disso aí, tá? Ao longo dos anos, com a luta das associações de bairro, a prefeitura foi doando muitos os lotes e cedendo as terras para aquela população que ali já morava há tantos anos, 50 anos. Então, assim, o que a gente pode ver de características da região norte? Tem muitos bairros com nome de mulher. É a regional que mais tem nome de mulher como bairro. Tá? Jaqueline, Juliana, Letícia. São ao todo 45 bairros aqui, mas tem Marise. E aí, vários desses nomes são homenagens, etc. A moradoras ali que fizeram o desenvolvimento daquele local, tá? A região norte, nossa, é a última fronteira verde de BH, com a Granja Werneck e a Mata de Isidoro, que é uma região, assim, muito forte de verde, de uma área verde preservada, tá?
Sim.
E ali a gente tem que realmente cuidar com carinho, porque é o último, digamos que é o último que restou.
O único que resta.
O único que resta, tá? O São Bernardo, né, que é um bairro que deu origem ali ao aeroporto, essa regional teve dois times de futebol, que não eram, né, os famosos da cidade, tá?
Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer.
Sim.
Por que que tem ainda, não sei, tipo assim, a pessoa falava assim, fulano ZN.
Fulano
ZN.
Eu não sei
se ainda tem.
Eu acho que isso é uma coisa da nossa geração, assim, que tinha.
Nossa, se fulano é tão ZN.
Tinha um negócio ZN, assim.
Zona Norte, né? Mas, assim, eu acho que Belo Horizonte, de todas as cidades do Brasil, deve ter sido a que menos segregou a partir disso, sabia? Porque esse termo, ele vem muito de outras capitais, que as regionais, elas, e principalmente o metrô, que é algo que a gente não teve muito, que apesar que a nossa regional norte tem metrô. Mas em outras cidades, vou dar um exemplo, como São Paulo, essa ligação entre bairros e regionais, ela ocorre muito mais rápido, ela sempre ocorreu. E aí, Belo Horizonte não se segmentava tanto como Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. A gente não costuma falar isso, como em outras cidades tem. Se você percorre outras cidades do Brasil, eles falam assim, não, você vai lá na Zona Sul. Você não fala assim aqui em BH.
É verdade.
Você fala assim, ó, vou ali na Savassi, vou ali na Pampulha.
Eu acho que isso veio de
outros. Tô indo ali no Caiçara, tô indo ali na Santa Teresa. Você não fala assim, eu vou na Leste, eu vou no Norte, eu vou na Sul. Em outras capitais se usa muito esse termo. Então o ZM vinha disso, de ser da Zona
era
Norte.
Era um bullying, né, na verdade.
Poderia ser um bullying, uma zoação.
Por ser mais afastado do centro, talvez.
Mas, se a gente concordar com o aeroporto da Pampulha. Pampulha, em muitas décadas, foi a região de grandes casas, de grandes famílias com muito dinheiro de Belo Horizonte. A gente vai falar que ali é uma Zona Norte? Mas tem dinheiro ou não tem? Tem a ver com classe social?
Tem a ver com classe
social. Então a gente
social,
pode.
Né?
Uma boa qualidade da nossa Belo Horizonte, a gente pode quebrar esse estigma com esse.
O Bruno levou a sério que eu falei.
Você
viu? Eu fiz uma pergunta pra ser uma coisa engraçada, ele levou no sério. Ele começou a descrever por A mais B o porquê da Zona Norte.
Olha que legal. Voltando ao nosso assunto. De ser o último limite verde da cidade, olha que curiosidade, bem
não,
legal.
Porque eu era taxado às vezes de ZN e eu sempre fui da Zona Leste.
Então você é ZL.
ZL, mas assim, a história de ZN é quem não morava no Sul.
Isso.
Era.
Ai, fulano é tão ZN. É. Acho que tava associado a um estilo de vida,
ao
modus vivendi, alguma coisa assim.
É.
Não é?
Sim.
E o
Bruno é meio ZN, eu acho.
É?
De todos aqui, ele é o mais ZN.
Tá, a gente quer, Virginia?
Uai, é o bullying.
Voltando aqui, olha a curiosidade super legal sobre a última linha verde de Belo Horizonte estar na Zona Norte. Então, a Mata do Isidoro, ela é do tamanho da Contorno. Olha que loucura.
Nossa.
Mais de 10 quilômetros.
É
muito grande.
Nossa.
Então, assim.
Não, do tamanho do entorno da Contorno. Tipo assim, o que tá dentro? É
Avenida da Contorno, Avenida do Contorno tem 11,5 quilômetros.
Sim.
A Mata do Isidoro tem, tipo, 10 quilômetros quadrados. Olha o tamanho dessa mata.
Muito grande.
É muito grande. E, assim, não é uma mata que a gente tem. Ninguém vai muito nesse lugar. Então, assim. Olha que mágico isso, assim.
Se pode entrar, né? É. Não pode, não deve poder. Eu
acho que deve ter alguma visitação. É. Mas olha que legal,
eu trabalhei no escritório, a gente tava fazendo um projeto, uma época, pra essa Granja Werneck. Era a ideia de fazer, tipo, uma expansão mesmo. Bairros, criar, fazendo um plano diretor. Eu não sei qual que foi o desdobramento disso, assim. Mas a ideia era justamente, ainda mais com o vetor norte ali, por conta da cidade administrativa, aquelas coisas todas, que era, tipo, criar, realmente, urbanizar, né? Porque muita gente que trabalha ali na cidade administrativa, às vezes tem que procurar algum bairro. O bairro mais próximo, talvez, que esteja mais adaptado, é tipo Palmares, é Cidade Nova ali, que já pega a região noroeste, né? Mas é isso.
É. Lá tem uma comunidade quilombola. Olha que bacana, Belo Horizonte ainda tem uma comunidade quilombola, isso é bem legal. E também uma característica bacana da Regional Norte, tinha um sanatório chamado Hugo Werneck, que hoje é um lar de idoso muito famoso, que é o Recanto Nossa Senhora da Boa Viagem. Onde
você fugiu, né? Você fugiu, o Bruno fugiu de lá pra vir contar pra gente tudo isso.
E lá é uma fazendona linda, assim, uma casa ainda bem, bem preservada. E vale a pena a visita mesmo, então é uma regional...
Existe ainda? Existe?
Existe. Super legal. Bem bacana.
É legal o sanatório?
Não, era um sanatório, hoje é um lar de idosos.
Ah, entendi.
É onde daqui a 5 anos o Felipe deve ir. Porque quem não sabe, ele é o mais velho nosso aqui.
É bullying atrás de bullying aqui nesse negócio.
É muito carinho.
Sabe o que tem lá, que é tradicional? Um bloco de carnaval chamado Tchanzinho Zona Norte.
Aí, ó.
Aí, é maravilhoso.
Eu sou doido pra ir.
É muito legal.
É ali na região do aeroporto, não é?
Às vezes ele sai do Dona Clara, às vezes sai do Santa Rosa.
Pô, tem o Santa Rosa, tem o Jaraguá, tem o
Jaraguá.
São bairros excelentes.
Eu sou doido pra ir, mas o bloquinho do Tchanzinho Zona Norte é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, mas eu sou doido, porque eu sei as coreografias do El Chan todo.
É, nossa, mas é.
Eu passo uma vergonha, mas ao mesmo tempo eu sou referência, né?
Assim, não, aqui, gente, o Felipe.
Como é que chama essa fantasia de carnaval?
Hã?
Uma que você já deu entrevista na televisão?
Cada ano ele faz uma fantasia diferente.
Ah, mas depois a gente vai apareceu no episódio de carnaval.
Não, a gente vai fazer um episódio só sobre carnaval. Vai ser maravilhoso.
Só sobre carnaval. Não, porque o carnaval vai somando histórias aí. Esse Chance em Zona Norte é um que eu quero ir. Que eu não fui. E carnaval, a gente tá falando de várias regiões e tal. Mas quer uma coisa boa pra você conhecer uma região que você não conhece, é o carnaval.
Exatamente.
Porque você desapega totalmente de qualquer coisa, porque às vezes você só vai nos lugares que você já conhece.
E aí, e como a cidade tá mais, assim, muitos lugares não podem passar carro, o momento da galeria andar na pé.
E o que eu acho é que te dá um conforto, né? Porque
verdade.
Assim, às vezes você vai numa região que você não conhece absolutamente nada.
É.
Mas se você vê uma pessoa fantasiada, você vê um batuque lá no fundo, você fala assim, ó, é meu grupo.
Isso.
É onde eu estou vindo, eu tô indo, né? Então, assim, eu acho que dá uma identificação. Acho que o carnaval tem esse poder, né?
Tem mesmo.
Tem esse poder.
Legal.
Tem mais alguma coisa da Zona Norte?
Não, tá tranquilo.
Tá tranquilo, tá
pessoal
favorável.
Pessoal bacana.
Então tá.
E muito bacana a nossa cidade também não ter essa separação.
Então nós vamos passar pra próxima.
Próxima.
Vamos com tudo.
Vamos lá.
Sério,
gente, acabou a parte 2, viu?
Viu.
Ó, semana que vem tem a parte 3.
Tá bom.
Tá? Então vocês acompanhem aí as regionais.
É. Combinado.